eu falei demais. Mais uma vez, não dei valor. E você quer me deixar pra trás. Sem teu calor, tudo é pior. Tua indiferença dói demais. Cadê você, meu grande amor? Eu prometo que não erro mais. E te confesso que um beijo já me desperta o desejo do que a gente faz. E se for pra ser do seu jeito, é só dizer eu aceito pra te ver em paz. Eu não quero mais te amar demais, me entregar demais e depois dizer que tanto faz. Não quero mais, nunca mais. Sofrer demais e dizer, meu bem, que tanto faz. Não quero mais, nunca mais.
Eu tô aqui, só a dois passos de você. Você tá aí, a 10 mil milhas pra entender, pra decidir se vai fugir ou vai querer. Yeah. Eu tô aqui, a um passo de te esquecer. Você tá aí, há um segundo de ver que eu sou capaz de dizer não quero mais.
Eu não quero mais me entregar demais e depois dizer que tanto faz. Não quero mais, nunca mais. Yeah.
Eu não quero mais te amar demais pra sofrer demais por alguém que diz, que diz.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora. Nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Uhum. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos, sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, uhum, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um andamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, se a gente conseguir citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? são as pessoas como eu e você, né, as famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não...
De 3 graus e o Paraná marca máxima com 19 graus.
Não é comprando meus títulos, então isso, a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também elevadíssima dívida pública. Falando de juros, né? Se o juro está alto, o básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, afeta os investimentos, afeta a filha, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro bem caro, cheque especial, né, que os juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mundo está alta, e todos os outros juros de mercado ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai... talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que os juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
Por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né, o briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para a gente, né, e a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros estão muito altos, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto. Então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
No país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando que é certo, que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles que está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que, que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então muita gente deixa de entrar no emprego formal muitas vezes para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, você vai ter que, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia, e tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora? É, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né, é algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Para lhe dizer que um novo dia está lá fora e tá querendo te ver. Viva! Está nascendo um outro amanhecer. Já pode abrir a porta e ver a luz batendo em você. Abra as janelas pra ver o sol brilhar. De olhar pra trás, sabemos que os dias nunca se repetem iguais. Abra janelas pra ver o sol brilhar. Deixar a lágrima secar e viver a vida sem medo.
Horas e 47 minutos.
Na maldade, com maldade, chega em costa em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim.
eu faço acontecer.
Vem.
Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. E se você quiser, não pode vacilar. Demora. E pra te dominar, vira tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pirando.
Dicas sobre os recursos disponíveis em nossa plataforma.
Você não pretende utilizar o Auto DJ, mas gostaria de ter acesso à biblioteca de áudio? Não tem problema. Site, player e aplicativo para rádio.
Rádio Cidade Jundiaí.
Qualidade do ar me faz compreender.
20h55.
O erro foi todo meu. Só o que eu quero é o seu perdão. Pois entre nós nada se perdeu. Eu aprontei, perdoa pouco. Me abraça assim numa boa. Me perdoa. Que não vai ser à toa. Que adia quem no e que faça sozinho a guerra. Quem jamais chorou. Que atire a primeira pedra. Quem nunca errou. Na noite às vezes acontece. Surge uma paixão e depois se esquece. Não resisti à tentação, mas eu tomei a minha precaução. O que rolou, meu bem, te magoou. E eu não gosto de te ver assim. Você sabe muito bem quem eu sou. E ninguém é mais importante pra mim. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. E que faça sozinho a guerra quem jamais chorou. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Tire a primeira pedra, quem nunca errou.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Acende outra vez dentro de mim essa fome de sonhar, como quem conhece a fundo cada sensação que eu soube esconder pra não perder a paz. Com seu poder de menina e musa do olhar de quem chega pra ficar, desimaginando inteira toda a proteção que eu só inventei pra não sofrer demais. Isso é chamado de amor. Quanta esperança tormentas do passado já não me molham mais. Anda, preciso te entregar o que resta de mim. Pega minha mão. Anda, teu corpo pode achar luz ainda acesa dentro do
pretende afogar alguém tão só numa fonte de desejo.
Frio intenso o dia todo. A umidade relativa do ar varia entre a mínima de 30% e a máxima de 85%. O Rio Grande do Sul desaba para mínima de 3 graus e o Paraná marca máxima com 19 graus. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região.
Se atrase na volta, não, meu amor. Meu amor, oh, não se atrase na volta, não, meu amor. Cada suspiro serão descontados. Meu amor, oh, não se atrase na volta, não. Meu amor,
meu amor, meu amor, meu amor.
Meu amor, oh, não se atrase na volta, não. Meu amor.
Jundiaí.
Onde estão os anjos de plantão?
essa é mais uma na multidão. Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui.
Acordei com saudade de você. Te procurei, te liguei, mas não encontrei. Não tive tempo pra dizer o quanto amei. Nem tive tempo pra mudar o que errei. Sei que o tempo passa e a saudade fica. Será que alguém me explica o sentido da vida? Me aponta uma saída ou me conta o segredo? Me ensina a crescer sem olhar pra trás e sentir medo.
Eu tive sim, mas sei que não tô sozinho. Eu sinto que é você que ilumina o meu caminho. Me olhando com carinho, me leva pra casa.
Segura na minha mão e me abraça. Me cobre com suas asas e me livra do mal.
O futuro a Deus pertence, então nos vemos no final.
À espera de um milagre, à espera de um sinal. De um beijo do anjo imortal.
Onde estão os anjos e como é difícil atender todos os pedidos e que a minha prece é mais uma na multidão. Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui.
Eu pedi mais um dia, pedi outra chance pra fazer tudo do começo melhor que antes. Por isso agradeço o dia de hoje e faço tudo o que estiver ao meu alcance. Carrego nas costas o peso do mundo. Nessas horas a fé vale mais que o tamanho, vale mais do que a força, é maior do que o medo. Porque no fundo você é do tamanho dos seus sonhos.
Aqui nessa cidade faz tanto barulho e eu sei que há tantos outros problemas nesse mundo. Pra eu pedir um minuto só pra mim, só quero agradecer.
Eu sei, sou só mais um na multidão, mas se eu pedir com coração não será em vão. Minha oração deixo nas suas mãos, anjos de plantão me respondam onde estão.
Onde estão os anjos de plantão? Sei como é difícil atender todos os pedidos e que a minha prece é mais uma na multidão.
Só mais uma.
Será que Deus pode me ouvir? Só quero agradecer tudo que um dia eu já consegui.
Onde estão os anjos de plantão?
Agradecer também faz parte da oração.
Vinte e uma horas e oito minutos.
só num minuto que não viria mais. E repousou os olhos no inquieto ponteiro que ignorou aquele sonho que se perdeu na tal promessa.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Cerca de 50% dos brasileiros considera que o tapa na mão é aceito como forma de educar e punir uma criança. É o que aponta uma pesquisa da Quest, encomendada pelo Infines, divulgada nesta semana. Segundo o relatório, embora considerem que a melhor forma de educar é a conversa, os pais reconhecem que já gritaram, bateram ou castigaram uma criança. Especialistas divergem dessa forma de educar, que pode gerar danos aos pequenos. Quem explica é a psicóloga do setor multidisciplinar das varas de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mayra Lopes.
Se eu decidir bater na cara de uma vizinha, ela pode fazer uma denúncia policial contra mim. A gente não pode resolver as coisas na violência. Você não pode dizer para o seu filho não bate, não seja violento, quando você faz uso da violência para punir. E a educação punitiva, ela não é uma educação positiva que trabalha a autoestima. Ela é uma educação que acarreta muita ansiedade. Muitas vezes a gente pontua na punição aquilo que está errado para a criança, então ela sabe o que está errado, mas ela nunca sabe o que é certo.
O primeiro passo para mudar esse modelo onde a educação é feita com violência é a conscientização.
E a gente é incapaz de dizer para a criança que aquele ato que ela fez certo é muito mais positivo e deve ser elogiado muito mais do que a reprimenda. É possível educar sem palmada e isso vai depender da desconstrução da paternidade ou maternidade ou cuidados que você tem na sua cabeça e vai depender muito que o adulto cuidador, ele se permita se reconstruir, porque ele não está só cuidando, ele é um exemplo para aquela relação. Então, ele é o comandante. Então, ele não precisa fazer uso da violência para isso.
Nos quatro primeiros meses de 2026, foram registradas mais de 115 mil denúncias de agressões contra crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. As denúncias de violência contra os pequenos podem e devem ser encaminhadas ao Disque 100 em uma delegacia ou nos conselhos tutelares. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
As caras tristes, fingindo que a gente não existe.
estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando um segredo, o ponto onde quer chegar.
Uma hora e 18 minutos.
Depois do céu tem outro céu, ou nem o céu existe mais? Será que o sol é de papel? Será que as nuvens são de gás? Se o mar começa no outro mar, quem é que tira o sal do sal antes do dia começar? A noite é quase imortal. Se nada tem um fim, quem é que fez o não? Se a nossa vida quer assim, eu viajei no tempo só por você e me perdi no final. Quando encontrei seu olhar, nossos destinos desenhando espirais, eu entendi o sinal pelo seu jeito de rir pra mim. Se existe outra dimensão em que você não é você, quem é que sabe a direção pra encontrar quem não se vê? Se o tempo sempre tem razão e tudo sempre vai mudar, pra que manter os pés no chão se todo mundo quer voar? Se nada tem um fim, quem é que fez o não? Se a nossa vida quer assim, eu viajei no tempo só por você e me perdi no final. Quando encontrei seu olhar, nossos destinos desenhando espirais, eu entendi o sinal pelo seu jeito de rir pra mim. Eu viajei no tempo.
Cidade Jundiaí.
Se você quiser, te dou meu coração. Arranco ele do peito com canivete. Dói um pouco, mas depois passa, como tudo passa. O trilho, o trem. Se você quiser, só se você quiser, te dou minha mão, meu pé, uma perna, um braço. Sem eles eu passo, sem eles eu passo muito bem. A dor que me dói também conforta, dói, e pouco me importa então. Morrer de amor, morrer de amor, morrer de amor. Morrer de amor não é difícil, não. Se atirar do edifício, viver de amor é que é difícil. Se atirar. Morrer de amor não é difícil, não. Se atirar do edifício, viver de amor é que é difícil. Se atirar. Se você quiser, te dou meu coração. Arranco ele do peito com canivete. Dói um pouco, mas depois passa, como tudo passa. O trilho, o trem. Se você quiser, só se você quiser, te dou minha mão, meu pé, uma perna, um braço. Sem eles eu passo, sem eles eu passo muito bem. A dor que me dói também conforta, dói, e pouco me importa então. Morrer de amor, morrer de amor, morrer de amor. Morrer de amor não é difícil, não. Se atirar do edifício, viver de amor é que é difícil. Se atirar. Morrer de amor não é difícil, não. Se atirar do edifício, viver de amor é que é difícil. Se atirar. Morrer de amor não é difícil, não. Se atirar do edifício, viver de amor é que é difícil. Se atirar.
21 horas e 25 minutos.